ação. Peço aos senhores agentes de autoridade que possam abrir as galerias e vamos dar início à nossa sessão. Lembro que, logo que seja possível, temos necessidade de proceder a algumas votações necessárias e, portanto, peço aos senhores deputados que se vão registando para podermos apurar o quórum de deliberação. E, entretanto, a Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha vai fazer o anúncio de algumas iniciativas que deram entrada. Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha, tem a palavra, por favor, para dar conta dessa vasta resma de iniciativas que tem aqui.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Passo a anunciar a entrada do Projeto de Lei 865, da iniciativa do PAN, que desce à 7ª Comissão. Projeto de Lei 864, do PAN, também, que desce à 7ª Comissão. Projeto de Lei do CDS-PP, que desce à 866, do CDS-PP, que desce à 1ª Comissão. Projeto de Lei 867, do CDS-PP, que desce à 14ª Comissão, em conexão com a 1ª. Projeto de Lei 868, do CDS-PP, que desce à 1ª Comissão. Projeto de Lei 869, do CDS-PP, que desce à 1ª Comissão. Projeto de Lei 870, do CDS-PP, que desce à 1ª Comissão. Projeto de Lei 871, do Bloco de Esquerda, que desce à 9ª Comissão. Projeto de Lei 872, do Bloco de Esquerda, que desce à 11ª Comissão, em conexão com a 13ª. Projeto de Lei 874, da Iniciativa Liberal, que desce à 14ª Comissão. Projeto de Lei 875, do PSD, que desce à 1ª Comissão. Projeto de Lei 876, do PSD, desce à 1ª Comissão. Projeto de Lei 877, do PSD, desce à 14ª Comissão, em conexão com a 1ª. Projeto de Lei 878, da iniciativa da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, desce à 7ª Comissão, em conexão com a 11ª. Projeto de Lei 879, do PAN, desce à 1ª Comissão. Projeto de Resolução 1318, do Bloco de Esquerda, desce à 11ª Comissão, em conexão com a 7ª. Projeto de Resolução 1334, do PSD, desce à 11ª Comissão. Projeto de Resolução 1335, do Bloco de Esquerda, desce à 11ª Comissão. Projeto de Resolução 1336, do Bloco de Esquerda, desce à 11ª Comissão. Projeto de Resolução 1337, do PSD, desce à 11ª Comissão. Projeto de Resolução 1339, do Partido Socialista, desce à 6ª Comissão.
Senhores deputados, agradeço à Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha. Nós temos necessidade de proceder a duas votações. Estamos à beira do quórum, portanto, pede-se aos senhores deputados que se registem, porque estamos neste momento com 115 presenças registadas, com 116 poderemos passar às votações. Portanto, creio que nos próximos segundos teremos esse problema resolvido. Portanto, senhores deputados, neste momento já temos quórum, temos 124 registros. Portanto, a Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha vai anunciar as iniciativas sobre as quais teremos de nos pronunciar. Tem a palavra.
Portanto, o projeto de resolução 1338, da iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República, que tem a ver com a deslocação do Presidente da República a Nova Iorque.
A votar. Pergunto se há votos contra. Abstenções. Foi aprovado por unanimidade esta autorização e temos agora mais uma votação a realizar. Sra. Deputada.
De acordo com aquilo que foi, que resultou da Conferência de Líderes de hoje, foi alterado o projeto de deliberação número 14, que se refere ao funcionamento das comissões parlamentares que estavam previstas até ao dia 21 de julho e que passarão a estar a funcionar até ao dia 22 do mesmo mês. É o projeto de deliberação número 14 da iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República, prorrogação do período, do período normal de funcionamento da Assembleia da República.
Muito obrigado. Pergunto se há votos contra. Não há. Abstenções? Também não. Portanto, foi aprovado por unanimidade. E podemos então passar agora ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, que, como sabem, consta de um debate sobre política setorial com o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática e respectivos Secretário de Estado, ao abrigo da linha B do número 2 do artigo 224 do Regimento da Assembleia da República, e este debate vai abrir precisamente com a intervenção do Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, a quem dou de imediato a palavra. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, fomos Ministério do Ambiente, depois da Transição Energética, agora da Ação Climática. Somos a equipa governamental que entregou o Fundo Ambiental, o roteiro para a neutralidade carbónica, o Plano Nacional de Políticas de Ordenamento do Território, o Plano de Ação para a Economia Circular, o Plano de Ação de Energia e Clima, a Estratégia Nacional para o Hidrogênio, o PART, o ProTransp, a Estratégia para a Mobilidade Ativa, que iniciou a retirada dos subsídios aos combustíveis fósseis na produção de energia, que investiu no restauro dos ecossistemas e criou o Programa de Transformação de Paisagem, que entregou a STCP e a Carris aos municípios, que impulsionou a expansão dos metros, apoiou a substituição das frotas de autocarros e expandiu a rede pública de carregamento de veículos elétricos, criou as comunidades de energia, bateu dois recordes do mundo de preço mais baixo com os leilões do solar, investiu no litoral e nos rios, como nunca tinha acontecido, apenas com soluções de base natural. Esta é a equipe governamental que se comprometeu a reduzir em 55% as emissões de gases com efeito de estufa já para 2030. Portugal já reduziu em 26% as emissões de gases com efeito de estufa em relação a 2005, ainda sem contabilizar o efeito do fim da produção de eletricidade a partir do carvão, que termina já este ano. Em 2020, a cota de energias renováveis de eletricidade foi cerca de 59% e no mês de fevereiro atingimos o máximo da produção dos últimos 40 anos. Em bom rigor, naquele mês, quase atingimos a meta a que nos propomos para 2030. Esta é a equipa governamental que fez aprovar a Lei Europeia do Clima. Também na Europa, aprovamos a Estratégia Europeia para as Alterações Climáticas e o novo Regulamento para a Rede de Estâncias Europeias de Energia, com a certeza de que não haverá mais dinheiro comunitário para financiar redes de combustíveis fósseis. Somos o Ministério do Desenvolvimento Sustentável em todas as suas dimensões, que mais do que declarar a formalidade da emergência climática, a enfrentou nos olhos e lhe deu respostas planeadas e concretas. Senhoras e senhores deputados, teria sido difícil acelerar esta visão integrada, não fosse a criação pelo Governo do Fundo Ambiental. E assim apoiámos juntas de freguesia, municípios, CIMs, CCDRs, universidades, centros tecnológicos, escolas, empresas e associações e a cooperação internacional nas iniciativas que respondem a estes objetivos. Mas é preciso reconhecer que a mitigação e a adaptação às alterações climáticas são condição necessária, porém não suficiente para atender aos desafios que hoje enfrentamos. Nos resíduos, na produção e consumo sustentável, na escassez de recursos, na cidadania responsável. Para isso, tem de haver ambiente para lá da área governativa do ambiente. Não podemos forrar o telhado do nosso supermercado com painéis fotovoltaicos, mas depois deitarmos fora produtos alimentares ainda consumíveis. Não podemos ter sistemas que recolhem materiais recicláveis e depois as empresas recusarem-se a aceitar obrigações de redução, reutilização ou incorporação de reciclados nos seus produtos. Temos, por isso, desafios fundamentais relacionados com a poluição e recursos para os quais é necessário melhorar a nossa ação, e o nosso aqui é mesmo de todos e não apenas do Governo. Por isso, sim, é preciso penalizar o desperdício material aumentando progressivamente a TGR. Sim, é preciso proibir a deposição de biorresíduos recicláveis e aterro e é preciso instituir a sua recolha e valorização dedicada. Para quem diz que quer a mudança, mas tudo faz para que tudo fique na mesma ou pior, não tem legitimidade para depois vir pedir resultados diferentes. Não podemos continuar a achar que os objetivos podem ser atingidos sem qualquer esforço do setor privado, do setor público, dos municípios, dos cidadãos. Não há vacina contra as alterações climáticas. Não há vacina contra a erosão dos recursos naturais. É necessário perceber que foram décadas a conceber uma estrutura económica, social, legal, assente num determinado entendimento do lugar do ambiente. Hoje, sabemos que o gráfico da oferta e da procura não flutua no infinito. O círculo do sistema natural limita-o. Logo, aos dias de hoje, um decisor que não entende essa relação não é um decisor que tenha capacidade de atender ao presente e ao futuro. Fazer esta transformação exige arrojo. Veja-se o caso dos automóveis a diesel, em que fomos crucificados por ousar dizer que seriam ativos que rapidamente iriam desvalorizar-se e hoje temos marcas a dizer que nos vão deixar de os produzir. Na política, nunca é fácil ter razão antes do tempo. É por isso que o trabalho que temos vindo a desenvolver é já um trabalho sólido, que leva ao seu tempo, mas que produziu resultados múltiplos. Dou exemplos com números. 16% dos veículos que entram no mercado são elétricos. 372 praias têm bandeira azul, 42 do interior, o segundo melhor resultado da Europa. 271 mil toneladas de resíduos objetados para serem encaminhados para aterro e 700 novos autocarros de elevada performance ambiental. Se a ministra da Ação Climática significa ter a responsabilidade última sobre a mitigação, a adaptação e o sequestro de carbono, a tarefa é pesada. Para reduzir em 85% as emissões até 2050, altera profundamente o nosso modo de vida. Assegurar apenas com métodos de engenharia natural a qualidade das nossas massas de água e o combate ao avanço do mar é uma tarefa ciclópica e sem fim. Transformar a nossa paisagem, combatendo as monoculturas agrícolas ou florestais, vai demorar uma década. Mas, felizmente, tudo isto acontece num tempo de um excepcional envelope financeiro para o futuro imediato. Não for ao fundamental, e para concretizar o que concretizámos, dispusemos de pouco mais 2 mil milhões de euros do POCUR, herdados do Governo da Direita. Pois, no próximo ciclo, este valor de apoios vai rondar os 13 mil milhões de euros que importa executar com rigor. E tudo isto num momento em que os principais investimentos industriais são, afinal, em áreas também sob nossa tutela. A reindustrialização do país passa pelas energias renováveis, pelos gases renováveis, pela descarbonização da indústria, pela fileira do lítio e pela construção e reciclagem de baterias. Não podemos deixar ninguém para trás desta transição. Mas é batota dizer que se quer reduzir em 55% as emissões numa década, dizer que se quer mais, como alguns partidos o dizem, e depois dizer que não se pode fechar a refinaria de Lessa da Palmeira nem a central da Carvão de Sines. Eu ouvi nesta casa a dizer que a refinaria de Lessa não tinha emissões. É batota exigir que todas as massas de água têm que ter excelente qualidade e depois dizer que os sistemas de serviço de água não têm que ser equilibrados financeiramente. É batota querer energias limpas e chorar o abate de plantações intensivas de eucaliptos para construir parques solares. É batota reclamar das metas de reciclagem como faz o PSD e, ao mesmo tempo, o mesmo PSD sonhar com um aterro para paredes, criticando a autarquia por construir uma central de biogás para valorizar os resíduos. Sabemos que este Governo não tem alternativa, mas das matérias de ambiente, a alternativa é um susto, venha ela da esquerda ou da direita. E por isso, todos os dias construímos o futuro, norteados pela defesa dos valores naturais e sabedores que o crescimento da economia vai fazer das nossas áreas, pois é aqui que estão os grandes investimentos. Contrariando os céticos, ou talvez os nuclearistas anti-intermitência, A concretização da aposta em renováveis deste Governo permite-nos constatar, face à atual pressão no mercado grossista de eletricidade, que esta não é